história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 23 mês de abril, ano de 2025. Vamos aos principais destaques desta edição. Guilherme Heisen.
Campeonato Municipal de Bocha de Marechal Rondon entra na fase decisiva. Na Libertadores, Inter sofre 3 gols, mas busca empate. Flamengo empata com a LDU e permanece em terceiro no grupo.
Regis Guerreiro.
Vítima de queda de telhado no interior de Mercedes morre no hospital. Monitorados por tornozeleira eletrônica, elementos brigam atacos de sinuca em Bar Rondonense. Homem é preso após ameaçar a mulher de morte em Marechal Cândido Rondon. Adolescente aplica golpe do cavalo louco e vítima sofre ferimentos.
Carla Escher.
Estado compra 130 milhões da agricultura familiar e distribui a famílias do Paraná. Tudo organizado para a Expo Rosa 2025 a partir de sexta-feira.
Claudinei Domingues. Operação que apura fraudes contra aposentados e pensionistas resulta no afastamento do presidente do INSS. Gladstone Pacheco.
Chile confirma que vai importar carne suína do Paraná. Cevale realiza hoje seu tour técnico Milho Safrinha 2025. Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon sedia curso sobre manutenção de tratores.
E ainda, sessão semanal da Câmara de Vereadores será hoje à tarde.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 23 mês de abril, ano de 2025. Iniciando esta edição, Adriel Marcelo nos traz as previsões da meteorologia. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Jornal Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo para Marechal Cândido Rondon e, consequentemente, para nossa micro-região, ou as cidades que estão mais próximas, que eu carinhosamente gosto de chamar de região metropolitana de Marechal Rondon, entre Rios, Pato Bragado, Mercedes, Quatro Pontes e Nova Santa Rosa, que estão bem mais próximos a Marechal Cândido Rondon. Segundo o CIMEPAR, o dia segue nublado. Teremos um dia totalmente nublado, como já havíamos anunciado no dia de ontem para vocês. Temperatura máxima de 26, mínima de 20 graus. Neste momento, nós estamos com 25 graus, a temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora, e umidade relativa do ar está em 65%. Porém, João Marcos, para amanhã, quinta-feira, segundo o CIMEPAR, já de madrugada, teremos pancadas de chuva localizadas. E olhando o gráfico, desde a 1 da madrugada até o final do dia de amanhã. Quinta-feira, então, possíveis pancadas de chuva na nossa região, com a temperatura amanhã oscilando entre a máxima de 21 e a mínima de 18 graus. Para sexta-feira, céu entre nuvens, máxima de 25, mínima de 19 graus. No sabadão, 27 a máxima, a mínima de 19 graus. Concluo, como sempre, reforçando mais uma vez que hoje, segundo o CIMEPAR, não devem ocorrer pancadas de chuva, mas o tempo segue nublado do jeito que estamos vendo. 65% a umidade relativa do ar, 25 graus, temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora.
E atendendo solicitação do Conselho Estadual de Saúde, a Assembleia Legislativa do Paraná promoveu hoje pela manhã uma reunião entre a Comissão de Saúde e o Bloco Parlamentar, além do Conselho Estadual de Saúde do Estado, para discutir o impacto de desinformação na cobertura vacinal. O Conselho vem demonstrando preocupação com discursos que colocam em xeque a eficácia dos imunizantes, valendo-se de desinformações já desmentidas em inúmeras ocasiões. Semana passada, o órgão emitiu uma nota de repúdio ao movimento antivacina, que tem ajudado a trazer de volta doenças imunopreveníveis que estavam sob controle no Brasil. Cobertura vacinal exige índices elevados de imunização entre a população para se manter eficiente. A recusa ou atraso na vacinação coloca em risco não apenas o indivíduo, mas toda a população, especialmente grupos vulneráveis como idosos, imunossuprimidos e crianças, diz a nota emitida pelo Conselho Estadual de Saúde. E a Polícia Federal deflagrou hoje uma grande operação que investiga cobrança indevida de benefícios do INSS. Mandados são cumpridos, inclusive, aqui no estado do Paraná. Presidente do INSS também foi afastado do cargo. Detalhe isso para a gente, Claudinei Domingues. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos e ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Então, a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União deflagraram na manhã desta terça-feira uma operação que investiga suposta cobrança indevida em benefícios do INSS. Segundo a apuração da PF, na ofensiva chamada de sem desconto, o prejuízo seria superior a 6 bilhões de reais. De acordo com as investigações, aposentados e pensionistas foram alvo de descontos não autorizados de mensalidades associativas, aplicados diretamente sobre os valores de aposentadorias e pensões. O prejuízo estimado é referente a acumulados entre os anos de 2019 e 2024. Cerca de 700 policiais federais e 80 servidores da Controladoria Geral da União cumprem 211 mandados judiciais, incluindo ordens de busca e apreensão, sequestro de bens avaliados em mais de R$1 bilhão e 6 mandados de prisão temporária. Esses mandados são cumpridos no Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Alagoas, Amazonas, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Norte, São Paulo, Sergipe e inclusive aqui no Paraná. De acordo com a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, o esquema envolvia entidades que aplicavam os descontos diretamente sobre os benefícios previdenciários com a suposta ajuda de agentes públicos e o uso indevido de dados de beneficiários. O presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, foi afastado do cargo na manhã desta quarta-feira.
E depois do INSS, que virou caso de polícia, vamos a outras ocorrências policiais, mas agora, setor policial de Marechal Cândido Rondon, movimentado nas últimas horas. Tivemos golpe do cavalo louco, prisão por ameaças de morte, inclusive briga de bar por elementos monitorados por tornozeleira eletrônica, ou seja, a tornozeleira não inibiu os elementos de entrarem em vias de fato. Regis Guerreiro, boa tarde.
É isso aí, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. A Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon foi acionada por volta de 16 horas de ontem para atender uma vítima do chamado golpe do cavalo louco em via pública. A mulher relatou que caminhava pela rua quando um adolescente chegou de bicicleta e disse: "Passa a bolsa", fazendo menção de estar armado. Em ato contínuo, ele tentou puxar a bolsa que a vítima carregava no ombro, porém não conseguiu. A mulher acabou desequilibrada, sofreu queda, machucando o cotovelo esquerdo. Na sequência, o adolescente se evadiu do local. Ainda de acordo com a vítima, o menor é magro, pardo, usava uma calça verde, camiseta e boné e fugiu com a bicicleta. Buscas foram realizadas pela Polícia Militar, porém, o rapaz não foi encontrado. Também ontem, a Polícia Militar foi acionada pouco depois das 14 horas e 30 minutos e no local, a solicitante relatou que teve um desentendimento com seu convivente, o qual ofendeu sua honra com palavras de baixo calão e a ameaçou de morte. De acordo com a Polícia Militar, no passado, A mesma vítima já teve medida protetiva contra o autor, porém, acabou retirando por ter perdoado e acreditado na mudança de comportamento dele. Porém, isso não aconteceu. Com isso, a equipe deu voz de prisão ao homem, que acabou encaminhado para a 47ª Delegacia Regional de Polícia para os procedimentos de praxe. Já no período noturno, por volta de 20 horas, dois elementos monitorados por tornozeleira eletrônica se desentenderam em um bar na cidade, situação que mobilizou também uma equipe da Polícia Militar. No local, em contato com a solicitante, essa informou que dois elementos entraram em vias de fato e, durante a briga, danificaram dois tacos de sinuca, duas mesas de plástico, cinco copos, três garrafas e também vidros à porta de entrada do bar. Os dois haviam deixado o lugar antes da chegada da equipe policial. Patrulhamento foi realizado nas proximidades, porém, eles não foram encontrados.
Regis, por outro lado, uma fatalidade no final de semana resultou em morte de um cidadão no interior de Mercedes.
Pois é, João, infelizmente isso aconteceu. Está sendo velado em Vila Três Irmãs Mercedes o corpo de Haroldo Schuch, vítima de um acidente doméstico no final de semana passado. No sábado, Haroldo Schuch, de 61 anos, caiu de um telhado a uma altura de aproximadamente 3 metros e resultou com ferimentos graves. Ele foi hospitalizado, porém, não resistiu, vindo a óbito ontem à tarde, pouco depois das 15 horas. Hoje, 15 horas, 3 da tarde, no Salão Comunitário de Três Irmãs, haverá celebração de despedida. E, posteriormente, o sepultamento vai acontecer no cemitério do distrito de Arroio Guaçu.
E aconteceu ontem à noite, no Espaço Cultural Vera Carvalho, em Nova Santa Rosa, o seminário final do programa Leitura e Escrita na Educação Infantil, que integra o Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada. Ação, realizada em parceria entre os municípios de Nova Santa Rosa e Mercedes, é uma iniciativa do governo federal que visa garantir a alfabetização de todas as crianças do país até o final do segundo ano de ensino fundamental. O evento contou com a presença do prefeito Larry Hitz, da secretária de Educação e Cultura, Vera Lúcia Lorenzato, e da secretária de Educação de Mercedes, Jussiane Brum, além de professores dos dois municípios. E de outra parte, em razão do feriado nacional de Tiradentes, celebrado na segunda-feira, dia 21, a 11ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon será realizada hoje, quarta-feira, dia 23, com início logo mais às 17 horas. O edital com a pauta será publicado somente hoje, pois ainda há prazo para a apresentação de indicações, requerimentos e projetos de lei que podem vir a tramitar nesta sessão. Finalizando o nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, Adriel Marcelo nos traz as informações do mercado financeiro.
João Marcos, a moeda norte-americana teve uma variação para menos 1,10%. Para compra, o dólar está sendo cotado em R$ 5,664 e para venda, R$ 5,665.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Carla Escher e Guilherme Reisen detalham os seguintes assuntos.
Estado compra 130 milhões da agricultura familiar e distribui a famílias do Paraná. Tudo organizado para a Expo Rosa 2025 a partir de sexta-feira.
Campeonato Municipal de Bocha de Marechal Rondon entra na fase decisiva.
Ampla de Notícias, quarta-feira, 23, mês de abril, ano de 2025. E o Estado compra 130 milhões da agricultura familiar e distribui 19 mil toneladas de alimentos, beneficiando população de diversos municípios do Paraná. Carla Escher, nos detalhe esta informação importante. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. Criado em 2020, em meio à pandemia da Covid-19, o programa Compra Direta Paraná foi transformado no ano seguinte em uma política pública permanente, que impacta positivamente a segurança alimentar e nutricional da população paranaense. De 2020 a 2024, o governo do Paraná adquiriu de produtores da agricultura familiar, dando preferência para os produtos orgânicos, R$ 130 milhões. Os produtos comprados são entregues às entidades da rede socioassistencial, garantindo alimentação saudável para as pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social, além de gerar renda para pequenos produtores de todo o estado. Desde seu lançamento, o Compra Direta Paraná quase quadruplicou os investimentos, saltando de 18 milhões e 300 mil em 2020 para 70 milhões neste ano, conforme destaca a coordenadora do programa, Angelita Pugliese.
Nesses mais de 4 anos do programa, nós já adquirimos mais de 19 mil toneladas de alimentos, mais de 130 milhões de reais, e para esse ano temos a expectativa de entregar 70 milhões de reais para essas famílias e entidades socioassistenciais. Para os agricultores fazerem parte do programa, eles devem conseguir o Cadastro da Agricultura Familiar, que é a CAF, e devem estar congregados em associações e cooperativas que os representem. Com isso, a cooperativa ou associação entra dentro da página da Secretaria de Estado da Agricultura, insere os documentos, faz o seu projeto, nós analisamos os documentos e fazemos a contratação. As entidades socioassistenciais se cadastram junto ao Núcleo Regional da Agricultura, tem realmente um envolvimento, né, dos conselhos de segurança alimentar municipais, regionais. Essas entidades se preparam para receber esses alimentos e as cooperativas assinam o contrato e começam a entregar semanalmente.
Carla, na próxima sexta-feira, dia 25, começa a programação que vai marcar a passagem dos 49 anos de Nova Santa Rosa. Uma das atrações é a exposição comercial e industrial. Qual a expectativa em relação a isso, Carla Escher?
A administração municipal, CCO e Associação Comercial estão otimistas em relação ao evento deste ano, com expectativa de que milhares de pessoas participem da série de eventos. O ato de abertura da festa, na sexta-feira, está marcado para 19 horas no Parque de Exposições Joia do Oeste, conforme destaca o presidente da Assinsar, Cássio Rush.
Final de semana começa a Expo Rosa 2025 e para nós, a Associação Comercial, é uma alegria estar podendo participar mais uma vez dessa edição, que com certeza será um sucesso para a Nova Santa Rosa. Como eu digo, final de semana todos os caminhos vão levar a Nova Santa Rosa, porque temos uma programação muito legal aí na nossa festa. Sexta-feira à noite é a abertura das festividades aqui, às 19 horas, e já teremos também um show com Bruna Viola. No sábado, Anthony Gabriel. E no domingo, show gospel também com Paulo Baruque. Lembrando que todos os nossos shows são gratuitos. Arena coberta, uma estrutura toda preparada para receber aí a maior festa que Nova Santa Rosa já teve. São mais de 90 expositores, teremos Copa Alemã, show artesanais à venda. Teremos também o parque de diversões da Planeta Parque aqui para a criançada. Teremos brinquedos infláveis, uma praça de alimentação muito variada. Então, conforme eu disse no início, todos os caminhos levam para Nova Santa Rosa nesse final de semana. Venha você de toda a região aí prestigiar a Expo Rosa 2025, que começa nesta sexta-feira até no domingo.
E depois de falar sobre a festa de Nova Santa Rosa, vamos falar sobre a agricultura. A segunda safra de milho no Paraná vive um cenário bem desafiador. Ondas de calor prolongadas afetaram o desenvolvimento das lavouras em diversas regiões, principalmente aqui no oeste do estado. César Heck, nos conte os detalhes. Boa tarde.
Muito boa tarde, João Marcos Gomes e ouvintes do Jornal Frente Ampla de Notícias. E essas localidades, a germinação ficou abaixo do esperado. E já há relatos de quedas acentuadas na produtividade da safrinha. As expectativas permanecem cautelosas diante das incertezas climáticas que ainda rondam a reta final do desenvolvimento das lavouras. Por outro lado, os produtores têm motivos para comemorar. A safra de verão registrou a maior produtividade da história do estado, ultrapassando a marca de 10 mil quilos por hectare. Já de acordo com a Conab, as condições climáticas variam entre as regiões com chuvas regulares, favorecendo o bom desenvolvimento das lavouras em Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. Aqui no Paraná e também lá em Tocantins, a escassez de chuvas e o calor excessivo acabaram afetando a produtividade. Em Mato Grosso do Sul, a irregularidade das chuvas no Centro-Sul causou perdas, enquanto no norte do estado as lavouras seguem bem produtivas. Já no Piauí, o desenvolvimento das lavouras é regular, refletindo condições mais desfavoráveis. Todo esse cenário, João e ouvintes, leva o mercado a acreditar que o Brasil terá uma colheita significativa, fomentando a demanda interna do país. E para o grão direto, o mercado interno vai seguir sustentado pela demanda, mas a recente queda nas cotações da Bolsa de Valores causou uma certa pressão negativa no mercado físico, sendo vista como uma correção de preços saudável. Apesar dessa correção, o cenário permanece otimista, com preços ainda favoráveis devido à manutenção da demanda.
Já passamos pela agricultura, agora vamos a um pouco de esportes dentro de Frente Ampla de Notícias. E o Municipal de Bocha de Marechal Rondon entra na fase decisiva. Guilherme Reisen, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Campeonato Municipal de Bocha de Marechal Cândido Rondon, que ontem teve a realização de mais uma rodada e nesta quinta-feira a última da primeira fase decisiva, principalmente na luta pela classificação das equipes. Quem comenta a respeito é o organizador técnico do certame, Douglas Rush.
O Campeonato Municipal de Bocha 2025 vem chegando ao final da primeira fase, amanhã, quinta-feira, com 6 partidas aí para definir as classificações. E na chave A, vem liderando a competição a Sociedade União, linha Heidrich. E na chave B, vem liderando a Funerária do Alemão, linha Concórdia. Sim, o campeonato está bem disputado, então tem várias equipes aí com chance de classificar. Isso tudo vai definir amanhã à noite, são 6 jogos que vão ter. E a segunda fase continua no dia 6 de maio, com jogos de mata-mata, vai ficar os 8 finalistas. E naquela semana se define os 4 finalistas da competição. E tendo em vista aí, também já terminando esse campeonato aí, nós já estamos aí com a Copa Sicredi de duplas no município. Então, terminando uma competição aí, nós já vamos atrás de outra aí para conseguir tentar terminar esse campeonato aí até o final do ano.
Guilherme, deixando um pouquinho a bocha de lado, vamos a Libertadores da América, o teu Internacional e de muitos ouvintes do Frente Ampla de Notícias, onde começou perdendo por 2-0, tinha 78% de posse de bola, mas foi buscar o empate. O Flamengo também não conseguiu vencer ontem na Libertadores da América. Os brasileiros não estão indo tão bem assim. Guilherme.
Pois é, João, e foi no Beira-Rio, tirou o coração de todos os colorados. Jogo pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, o Inter buscou um incrível empate em 3-3 diante do Nacional do Uruguai. Os visitantes abriram 3 de vantagem, mas o Colorado contou com tentos de Alan Patrick, Berdabé e Fernando para deixar tudo igual. Deste modo, os gaúchos mantiveram a liderança do Grupo F com 5 pontos, porém podem perder a ponta de acordo com o resultado de Bahia e Atlético Nacional que se enfrentam nesta quarta-feira. O Inter que volta aos gramados este sábado pela 6ª rodada do Brasileirão contra o Juventude. Ontem também, João, pela Libertadores, o Flamengo empatou com a LDU do Equador. A partida da 3ª rodada do Grupo C terminou sem gols no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito. Desta maneira, com 4 pontos, o rubro-negro permaneceu na 3ª colocação de sua chave. Nesta quarta-feira, 3 brasileiros atuam pela Copa Libertadores América. Às 9h30 da noite, o Botafogo fora de casa enfrenta o Estudiantes. Também fora, o São Paulo joga contra o Libertad. Para o confronto dessa noite, o técnico Luiz Ubeldia terá o desfalque de vários atletas. Também hoje, pela Libertadores, 11 horas da noite, fora de casa, o Fortaleza enfrenta o Bucaramanga. Para fechar, João, chama a atenção da Copa Sul-Americana. Ontem, o Vasco da Gama, em casa, não saiu do empate em 0-0 com o Lanús. Nesta quarta-feira, tem o Fluminense fora de casa enfrentando União Espanhola, às 7 horas da noite. 9h30, o Atlético Mineiro fora enfrenta o Caracas da Venezuela, mesmo horário do confronto entre Vitória e Cerro Largo no Nordeste brasileiro.
Fechando o segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, de volta Adriel Marcelo agora com as cotações do mercado agropecuário.
As cotações são para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, variação para menos 1,68%, sendo comercializada em R$ 118,00. Milho saca 60 quilos, R$ 61,00. Trigo PH 78, saca de 60 quilos, R$ 80,00. Mandioca amido 25% a tonelada, R$ 585,00.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Michael Bicker detalha os seguintes assuntos.
Campanha Ame Pato Bragado terá R$ 150 mil em prêmios neste ano de 2025. A audiência hoje inicia a discussão para o Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Marechal para os próximos 10 anos. Festa do Cupim faz um rateio de lucro para as associações participantes. Valor foi recorde para este ano.
Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 23 mês de abril, ano de 2025. O município de Pato Bragado lançou oficialmente sua maior campanha de incentivo à valorização do comércio local. Qual será a premiação deste ano da campanha Ame Pato Bragado 2025? Michael Bicker.
Boa tarde para você, João Marcos, ouvintes, Difusora. R$ 150 mil em prêmios ao longo deste ano de 2025, né? A campanha Ame Pato Bragado, que é organizada pela Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Desenvolvimento Econômico. A proposta é o quê? Incentivar a valorização do comércio bragadense, né? Estimular a economia, premiar consumidores e reconhecer o papel fundamental das empresas para o desenvolvimento de Pato Bragado. Empresas com CNPJ ativo e sede no município bragadense podem retirar gratuitamente os cupons da campanha diretamente na Secretaria de Indústria e Comércio na Prefeitura, tá? A quantidade de cupons fornecida varia conforme o porte da empresa, né? Pode ser MEI, micro, pequena ou grande empresa, tá? Ó, o diretor do Departamento de Indústria, o Mariano Charnetsky, ele reforça que as empresas já podem procurar a Secretaria sem custo para retirar os cupons. Durante o período da campanha, atenção com consumidor. Isso também serve para as pessoas que moram aqui no entorno de Pato Bragado ou até de outros estados, por que não, né? A cada R$ 100 em compras realizadas em estabelecimentos participantes com sede em Pato Bragado, darão esses R$ 100 direito a um cupom, tá? Cada compra, então, dá direito a até 20 cupons, conforme prevê esse regulamento. Serão realizados neste ano de 2025 4 sorteios. 16 de maio, 15 de agosto, 17 de outubro e 19 de dezembro. Claro que é uma campanha que está iniciando agora, né, no município Ame Pato Bragado. Serão mais de R$ 150 mil em prêmios, João Marcos.
Ontem à noite, em Pato Bragado também, evento realizado no Café Colonial do Parque de Exposições, houve o rateio do lucro obtido na programação da Festa do Cupim para as 27 associações participantes. Houve recorde de lucro, Michael Bicker.
Houve sim, João Marcos. Cada entidade recebeu um cheque de mais de R$ 7.500. E olha só a diferença, né? Teve recorde do número de participações de associações e o recorde do lucro obtido. O que que acontece? Pato Bragado já há anos, né? A festa organizada pela Prefeitura Municipal, que tem a sua CCO, mas juntamente com as entidades, associações do município. Há um credenciamento, se está tudo ok, elas participam da organização, da execução e o lucro fica com a equipe das associações. Inclusive, né, logo após o evento, o prefeito John Lucas da CCO, né, eles convocaram os representantes das entidades para fazer, né, uma reunião de avaliação. Está tudo quente ainda, né? Você lembra das coisas. E o pessoal elogiou bastante, viu? John Odari fala sobre isso.
Nós fizemos o pós-festa, né, onde o nosso presidente ficou incumbido de conversar com as entidades e nós identificarmos aquilo que foi assertivo, aquilo que precisamos melhorar, aquilo que deu certo, inovamos. Foi uma festa que trouxemos um misto Muniz para uma semana antes, trouxemos ele para a rua coberta, tivemos bistrô, tivemos a inclusão de bebidas destiladas na festa, coisas que antes não tinham, e eu acho que tudo foi um conjunto. Acredito que esse conjunto levou a festa a ter um lucro hoje de mais de R$7.500 por entidade. Então, realmente, nós estamos já buscando para que 2026 possamos ainda atender ainda melhor a população que participa dessa grande festa nacional do Cupim Assado.
João, para 2025 agora de grande evento, então, mirando já o Oktoberfest?
Isso, já iniciamos, provavelmente que no começo da semana eu devo já nomear a comissão da Oktoberfest, que também já inicia aí os preparos, né? Precisamos ter as bandas, toda a estrutura que mais uma grande festa necessita. E mais uma vez com a participação das entidades fazendo com que essa festa aconteça.
E hoje à noite, Michael, teremos audiência pública para discutir sobre Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Marechal Cândido Rondon. Qual é a programação e o que vai mudar?
Ó, João Marcos, a programação, audiência pública, a Simacar, 7 horas da noite. Plano Municipal de Mobilidade Urbana para Marechal Cândido Rondon. Esse plano, gente, ele visa projetar a mobilidade urbana de Marechal para os próximos 10 anos. A execução deste grande projeto está a cargo da Universidade Livre do Meio Ambiente. E o interessante, quando é audiência pública, é que a população pode participar, incluindo sugestões, opiniões e questionamentos para a melhoria do trânsito aqui de Marechal Cândido Rondon. E a Secretaria de Mobilidade é responsável por essa audiência pública. Sargento Calto, que é o secretário, participe com a gente para falar dessa programação e convidar você, a rondonense, a participar dessa discussão do Plano Municipal de Mobilidade Urbana para os próximos 10 anos aqui em Marechal Cândido Rondon.
Acontece hoje, dia 23, às 19h, na Associação Comercial, a primeira audiência pública sobre o plano de mobilidade. Está sendo elaborado pela Universidade Unilivre e irá projetar a mobilidade para os próximos 10 anos. É importante a participação da população, a qual poderá contribuir com sugestões e também esclarecer dúvidas. Assim, em nome da administração Bax de Sauer, a Secretaria de Mobilidade mais uma vez convida a todos para se fazerem presente às 19h na Associação Comercial. Importante destacar que o plano de mobilidade abrange todo o município, inclusive os distritos, analisando a malha viária, sinalização, transporte escolar, transporte público, trazendo estudos técnicos sobre semáforos, rotatórias, acessibilidade e demais aspectos que envolvem a mobilidade urbana.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, Gladson Pacheco detalha os seguintes assuntos.
Chile confirma que vai importar carne suína do Paraná. Cevale realiza hoje seu tour técnico Milho Safrinha 2025. Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon sedia curso sobre manutenção de tratores.
Você acompanha a Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 23, mês de abril, ano de 2025. O Instituto Água e Terra divulgou nesta quarta-feira o balanço das operações de fiscalização ambiental realizadas no litoral do estado durante a temporada do Verão Maior Paraná 2024-2025. Foram 126 denúncias atendidas entre 19 de dezembro e 9 de março, com emissão de 99 autos de infração ambiental e R$1.822.420 em multas por diferentes crimes contra o meio ambiente. 27% das ocorrências se deram por desmatamento ilegal da Mata Atlântica. Apenas um dos processos na Ilha do Mel, em Paranaguá, resultou em uma multa de R$ 189 mil. Houve ainda registro de infrações por ocupação irregular do solo, disposição inadequada de resíduos sólidos e despejo de efluentes fora dos padrões estabelecidos pela legislação, entre outros. O IAT é vinculado à Secretaria do Estado do Desenvolvimento Sustentável. Uma boa notícia, o Chile reconheceu o Paraná como zona livre de febre aftosa sem vacinação. Isso significa autorização para que aquele país importe carne suína de produtores paranaenses. É isso, Gladstone Pacheco. Boa tarde.
É isso mesmo, João Marcos. Boa tarde a você e aos ouvintes. De acordo com o ministro da Agricultura do Chile, Esteban Valenzuela, a iniciativa é parte dos esforços para reforçar as relações comerciais entre os dois países, fortalecendo desta forma o comércio de produtos agropecuários. Ele informou que as autoridades chilenas seguem negociando a compra de carne com representantes de outras unidades federativas brasileiras, que atendam às exigências fitossanitárias impostas pelo Serviço Agrícola e Pecuário do Chile. O reconhecimento chileno é uma demanda antiga dos frigoríficos paranaenses, conforme o secretário de Comércio, Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil, Luiz Rua. Em 2024, o estado foi o terceiro maior exportador de carne suína entre as unidades federativas livres de aftosa. De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, no ano passado, as exportações de carne suína totalizaram 1.352.000 toneladas. O resultado, 10% superior ao de 2023, estabeleceu um recorde para o setor, que obteve cerca de US$3,3 bilhões com as vendas externas. No volume total de carne suína exportada, o Paraná respondeu com 185.500 toneladas, ficando atrás apenas de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Segundo Rua, esse é um pleito muito antigo do estado do Paraná e logo logo as empresas paranaenses deverão estar exportando carne suína para o Chile. Em contrapartida à decisão do Chile, o Brasil abriu seu mercado para a compra de mel chileno. Desde 2021, a Organização Mundial de Saúde Animal, principal autoridade mundial em saúde animal, reconhece o Paraná como um dos estados brasileiros livre de febre aftosa sem vacinação, ao lado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia e partes do Amazonas e Mato Grosso.
De outra parte, o dia de campo da Cevale será realizado hoje, quarta-feira, logo mais a partir das 13h30. O que será apresentado nesse evento, Gladstone?
Bem, João Marcos, o chamado Tour Técnico Milho Safrinha 2025 apresentará mais de 118 parcelas de híbridos, novidades, recomendações e manejos na cultura do milho para o aumento de produtividade. O evento terá por local a área de pesquisas da cooperativa Cevale e, segundo Matheus Matiuzzi, encarregado técnico do campo experimental da cooperativa, a expectativa é positiva quanto à presença de agricultores. Ele confirma que haverá apresentação de manejos com milhos em diversos estágios de crescimento, desde milho bem novinho, recém-implantado, recém-cultivado, até milhos que vão estar bem adiantados, quase já no espigamento final. Matiuzzi acrescenta que também serão mostradas parcelas com inseticida, fungicidas e produtos biológicos.
E foi iniciado ontem, terça-feira, no Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, o curso Manutenção de Tratores Agrícolas. Pacheco, detalhe para nós esta iniciativa do sindicato.
Resultado de parceria com o Senar, o treinamento terá atividades teóricas na sede da entidade e práticas na empresa Equagril. Com todas as vagas preenchidas, ele vai capacitar produtores, trabalhadores rurais e demais profissionais do setor agrícola a empregar técnicas seguras na operação, regulagem e manutenção destes equipamentos. Com carga horária de 40 horas, a formação abrange vários conteúdos, conforme destaca o instrutor do Senar Paraná, Gustavo Ponce Martins.
Nosso treinamento aqui realizado pelo Senar, parceria com o sindicato aqui de Marechal. Nosso treinamento é um de 40 horas, ele é focado na parte de manutenção preventiva da máquina. Ali nós vamos conhecer a máquina, fio, desde o motor e todos os seus sistemas que são implantados, transmissão, rodados, parte elétrica, sistema hidráulico e além do motor. Daí nós, durante o treinamento, a gente vê toda a parte de manutenção e a gente faz a parte prática também todos os dias, fazendo todas as trocas de óleo, filtros durante a semana aqui de treinamento.
A manutenção de um trator mais antigo, de uma colheitadeira mais antiga, desses modelos mais novos, diferencia muito?
Na verdade não, porque os sistemas funcionam de formas, a forma é parecida, né? Só que cada um vai ter as suas particularidades, as máquinas eletrônicas e as máquinas mecânicas, né? As antigas e as novas, a manutenção é a mesma, todas vão ter que ter óleo, todas vão ter que ter o litro de arrefecimento, os filtros têm que estar em boas condições, senão nenhuma máquina vai funcionar corretamente. E aqui o nosso treinamento, ele leva em consideração a gente aprender a fazer a manutenção independente do modelo da máquina, porque a gente depois que a gente conhece bem o funcionamento de todos os sistemas, independente do modelo dessa máquina, ele vai ter que ter uma forma correta de fazer a manutenção, vai ter um tempo de vida, todos os seus componentes, né? E aqui durante o treinamento a gente aprende a fazer toda essa manutenção, tanto se a máquina for um trator mecânico ou hoje um nível altíssimo de eletrônica embarcada.
Até que ponto o agricultor que participar do curso tem a ganhar, que pode alavancar a sua propriedade, o seu trabalho no dia a dia?
Ah, ele tem muito a ganhar, né? Porque além dele estar conhecendo muito melhor a máquina, ele vai estar reduzindo os custos de manutenção corretiva, né? Porque a manutenção preventiva, a gente tem o intuito de manter o bom funcionamento de todas as peças da máquina, e com esse bom funcionamento e sendo trocado todos esses componentes, filtro, óleos e entre outros, tudo dentro dos prazos corretos, a máquina vai ter uma chance muito menor de ter problema de quebras. E o que é o mais importante, o produtor quer a máquina funcionando no campo, né? E nesse tempo de manutenção, pós-colheita, nas entre-safras, a gente prepara essa máquina para ir a campo e para não dar dor de cabeça lá. Com isso, ele reduz custos de manutenção ao longo do ano, ao longo da vida dessa máquina. Ele vai evitar de deixar essa máquina na mão na hora que ele mais precisa, né? Porque ele não compra a máquina para ficar parada, quebrada no meio da roça, né? Então, as manutenções e a parte operacional é importantíssimo para um bom funcionamento e a vida útil da máquina.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.